grande coisa. Um podcast que é bom,
mas que também não é lá grande coisa.
Coisas e coisas, porque nós estamos em sessão. Aqui nessa tribuna, eu sou o Guizão e estou com o Oliver Pérez.
Eu quero que o editor aumente o áudio acima do volume da minha voz. Flávio Cunha, eu julgo você.
Olha aí, já citou nomes logo na abertura. Anderson Perotti.
Estamos aqui para definir as pequeníssimas causas. O que são?
Josué Simão Neto.
Eu costumava vir depois do Oliver, eu quero uma segunda instância disso daqui.
E viu? Temos dois convidados aqui. Estamos com Mariana.
Oi, gente. E agora, eu não pensei numa frase, Guilherme Baldi. Eu vou te processar.
Aí, só que é sacanagem a Mariana processar a gente, porque ela já trouxe o próprio advogado, que é aqui. Arthur Mordinho está conosco também, advogado.
Doutor, não, por favor, não vamos usar a lei imperial aqui para definir as coisas, que isso daí é uma doença que se alastra por esse país. Né?
Todo mundo sabe que doutor é só garçom.
Exatamente.
Eu chamo de chefe.
Chefe, patrão,
campeão.
Todos os títulos são adequados a qualquer tipo de garçom.
Inclusive, a gente, enquanto ele executa a sua nobre profissão, a gente já vê o doutorando dele.
É isso aí. E é isso, coisas e coisas. Nós vamos trazer um tribunal aqui, vamos julgar. É o Tribunal das Pequeníssimas Causas. E nós vamos debater sobre se algumas coisas são dignas de condenação. Não sei nem se essa palavra existe ou não. Sobe o som, bate o martelo e a gente volta.
No Rio Grande do Sul é pequenas bombáticas, não é não?
Pequenos cacetes.
Cacetinho, né?
Pô, pequeno cacetinho é um
cacetinho.
Que o termo pequena causa caiu faz uns 10 anos, agora é juizado especial, tá? Mas é muito melhor pequena causa, cara. Foda-se, sabe?
Mas aqui não são pequenas causas, são as pequeníssimas causas.
É melhor ainda.
São as causas ridiculamente... As nanocausas.
As netocausas.
As netocausas.
De graça.
Pô, Oliver, você quer negócio
bom, Oliver. Negócio bom, Oliver, já foi episódio de, negócio de os recados do episódio das micro-harves, eu gostei que o próprio pai do Neto tira onda com ele.
Caralho, meu pai me zoou forte, velho.
Ô, Turdinho, se você cobrar por metro, aí o Neto já faz negócio com você.
Meu Deus
do céu. Baratinho, né?
Suas piadas vão entrar aqui no julgamento popular, viu, Oliver?
Cara, depois de 130 programas, quem que acha que eu tô ligando, velho?
Já prescreveu, né? Tá prescrito.
Já, tá prescrito tudo.
Tem parte que tá no prescrito e tem parte que ele já tá no Me Processo.
Esse ano entrou a lei do cyberbullying no Código Penal.
Olha aí.
Então, até o momento que aquela lei foi promulgada, não era cyberbullying. Depois disso, é cyberbullying.
Olha, Oliver, você tem algum tempo ainda aí, hein?
Viu, Oliver? Agora eu vou ficar chateadinho, hein?
E você tá criando provas contra você mesmo.
Bem-vindo, esse é o Grande Coisa número 1.
Vamos lá, senhores e senhora. O negócio é o seguinte, eu tenho visto muitas coisas, a gente anda por aí na internet, a gente anda de forma digital, e eu vejo coisas que viram grandes causas de coisas ridículas. E aí eu quero trazer aqui à mesa para que nós possamos julgá-las procedentes ou não. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o seguinte... Todas as notícias que são desse tipo assim, ó. Mulher abraça cachorro e viraliza na web.
Meu Deus.
O que meu Deus. Quero saber o seguinte. Quando fala viraliza na web, quem é essa web? Diz pra mim. Quem são? Quem são a web? Porque a gente tá sabendo só pela notícia.
A web é que nem aquelas entidades sem corpo físico, né? É a web, é o mercado.
O mercado é mão invisível.
A mão invisível.
Tem o disseram.
Eu tenho que questionar aqui. Quem a gente tá jogando? A mulher, o cachorro ou a web?
Nossa, a notícia. Estamos jogando a notícia.
Eu tô brincando, gente.
Eu gosto de advogado por causa disso, cara. Uhum. Ele bota ordem naquele
tem
caos.
Tem que deixar certo.
Eu acho que nem o Guizão entendeu direito a pergunta dele, mas agora a gente sabe do que ele tá falando.
É o seguinte, por exemplo, quando a gente vê assim, é realmente importante nós ficarmos sabendo que famoso seguiu outro famoso ou que deixou de seguir outro famoso?
Acho que o ponto é aquelas notícias de famoso tropeça na rua e arrebenta a sandália havaianas, recebe 2 bilhões de visualizações, tá ligado? Acho que esse é o ponto, não é mesmo?
Caetano Veloso vai ao mercado.
Estaciona no Leblon.
A Mariana, realmente, ela puxou a notícia que tava na minha cabeça, cara. É bizarro isso. A gente tem o mesmo neurônio.
É que assim, antigamente as pessoas iam atrás da notícia.
Sim. Né?
Hoje, qualquer coisa é notícia. Então, por exemplo, o Chitãozinho deixou de seguir o cunhado da Virgínia Fonseca no Instagram. Isso é uma notícia, cara.
Acaba assim que eu já nem sei quem que é o Chitãozinho, quem que é o Chororó. Já começa a minha dúvida aí.
É uma entidade só, eles têm que ser julgados tudo.
É que nem Sandy Júnior.
São os pais da Sandy só. Do Júnior. Será que antes do show eles juntam duas metades do anel e fazem um show, alguma coisa?
Isso.
O Chororó é o pai do Sandy Júnior, que é uma pessoa só, é isso.
O Chitãozinho... Que é marido da família Lima. É.
O Chitãozinho é o que vira uma coisa de água e o Chororó tem a forma de um animal.
Que vira pássaro. Vira pássaro no Chororó, inclusive. Não, pássaro no Chororó.
Meu Deus. Eu entrei aqui na aba de o que está acontecendo no Twitter.
Olha aí.
E
nossa.
A notícia
no Twitter não,
é
X.
14 anos.
Lê pra gente.
Que é uma... Não é notícia, é tipo... A galera tá achando absurdo a menina que acabou de fazer 14 anos fazer procedimento estético. E aí tá todo mundo falando, ai, com 14 anos eu tava dando PT de catuaba num rolê. Que realmente, dar um PT de catuaba é muito melhor do que fazer um procedimento
estético. Ambas as coisas são adequadíssimas pra pessoas de 14 anos.
A verdade é que uma é mais barata que a outra, né?
Como advogado, eu quero dizer que se esse podcast sair daqui a muito tempo, falar PT várias vezes pode indicar campanha política.
Mas e aí, gente? Vocês acham que é correto, é justo esse tipo de notícia? Por exemplo, a pessoa julgar uma pessoa que fez um procedimento estético aos 14 anos. Isso cair na boca do povo. Vocês acham que é correto?
Acho que a pergunta que você deve estar procurando, me corrija se eu estiver errado, é: isso é notícia?
Tem isso também.
Eu já sou adepto da notícia, né? É. Que são coisas que não são nem notícia, né?
Porque assim, um dia na minha vida, eu resolvi estudar jornalismo.
Certo.
E eu me lembro da disciplina onde o professor estava falando o que é notícia.
Que é uma notícia.
Deixa eu só te interromper um minuto, Neto, que...
Por favor.
Ele fez jornalismo, mas hoje ele tá gravando grande coisa pra ver que não deu certo.
Não, absolutamente. O pior é que você não precisa de faculdade pra ser jornalista, mas vamos deixar isso de lado, né? E aí o cara falou, notícia é um fato relevante pra sociedade, ponto.
E inédito.
Tem
as regrinhas, né? Ineditismo, relevância, impacto, né?
Essas coisas. Aí eu fico me perguntando, por que que eu quero saber se o Caetano Veloso foi no mercado?
A última dele, eu vi ali, ele estacionou no Leblon, velho.
Boa. Mas isso é uma grande coisa, porque a última vez eu tentei estacionar lá, meu irmão. Nossa senhora, velho.
Agora eu entendi.
Olha, não tem vaga mais nem que um caralho, velho. Eu tive que estacionar longe pra caramba pra ir num cliente.
Então essa é a importância.
Achamos a notícia.
A notícia é, Caetano Veloso consegue estacionar no Leblon.
Mas será que não deu carteirada? Porque afinal, ele é o Caetano Veloso.
Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pra você tirar o carro da vaga pra ele estacionar?
Ué.
Vai parar na Zona Azul sem pagar, porque ele aperta o Veloso.
Vin Diesel já dizia, Jesus Brasil!
Não, mas o Caetano Veloso vai chegar pro quarto e falar, mas você é burro, cara? Alguma coisa assim? Não.
Burrice. Você não pode parar aqui, eu não entendo nada que você fala de uma maneira boa.
Mas assim, é que existe toda uma aba de entretenimento em alguns grandes sites, que eu não vou citar o nome pra evitar a treta, né? Tipo, entretenimento, geralmente, essa aba, ou até fofoca, literalmente, assim, que traz essas notícias meio descabidas, digamos assim, né? Tipo...
Que são só pra trazer clique, né?
Exato, cara. E geralmente, assim, segue aquele modelo, ó, veja essa lista, daí você tem que ir clicando pra próxima lista, pra próxima lista, pra próxima lista. Então é uma matéria que você tem que clicar em vários pontos, né? Mas assim, não é uma matéria. Eu acho que eles fazem matérias de verdade também e colocam uma matéria meio fake no meio, uma matéria de verdade, uma matéria meio fake. E a gente tá vivendo no BBB, né? Que agora é tudo BBB também. Então.
Mas na internet, por exemplo, esse tipo de coisa não viraliza. A matéria de verdade dificilmente sai a público. As pessoas gostam da bagaceira mesmo, né? Tipo aquela menina. Lembra daquela menina que ela tava com um problema, eu acho, tinha tirado o siso, alguma coisa assim. Ela pediu sorvete pro pai, aí o pai trouxe uns Häagen-Dazs pra ela lá. Uns bate de latte, aí 5 minutos de conversa já estavam falando que a menina era escravagista e o vô dela açoitava as outras pessoas na
época
da escravidão.
Julga rápido, né?
Não, é essa escalada que eu acho impressionante. E no fim das contas, não é nada é nada ali. Nada é nada. A menina tirou o siso, nada. Ganhou o sorvete do pai, nada. As pessoas criticando, nada. São uma sucessão de vários nadas que tomou a internet por algumas horas.
É uma progressão autônoma do ex-Twitter que é muito louca, cara. Isso é real, assim, né? Tipo, as coisas vão pra um lado, assim, que ninguém... Cara, se a gente entra no Trend Topics aqui, que não tem mais esse nome, aliás, né?
É.
Dá pra entender do que tá acontecendo? Não dá, assim, sabe?
Tipo, não.
Daí tem o que tá em primeiro lugar aqui é trepa-trepa, e eu não vou clicar pra ver o que é. Mas, assim, é na categoria esportes. Então, velho, sabe, tipo, é isso, sabe? O negócio, uma pessoa comenta, faz um comentário, copia e cola, pá, e acaba que a culpa é do Thiago Santinelli sempre.
Sim, a culpa é sempre dele e do PT. Agora, então, beleza. Agora nós estamos falando aqui de fofoca. Eu quero saber, que tipo de fofoca é o que a gente pode considerar necessária?
É, a gente tem que deixar claro uma coisa também para as pessoas, assim. É, não é preconceito, é só um julgamento pequeníssimo.
Pode ser um preconceito besta.
É, pode ser um besta, pode ser.
Pode. Não é um preconceito que leva ninguém à cadeia, eu acho, né?
Não.
Protege a gente aqui.
Bom que já temos um advogado aqui.
Que tipo de fofoca vocês acham necessária, por exemplo? Fala uma fofoca que vocês falam assim, puta, que fofoca boa
essa. Ai, gente, hoje eu vi uma ótima, que era da dona do restaurante japonês, que ficou surtando na internet porque umas pessoas foram lá, não gostaram do serviço e fizeram um comentário negativo, assim, sabe? Avaliação negativa no Google. E aí a galera foi atrás e descobriu que ela tinha agredido a ex-mulher do marido dela, tipo, escavaram a vida toda da mulher. Eu acho que isso me edifica. Caramba.
Ah, que ela tentou matar atropelada, né?
Caralho.
Aí é um negócio interessante, porque daí você... Essa fofoca, ela se digivolve, né? Ela era uma fofoca de quê? De uma pessoa que tomou uma...
Crítica negativa.
Tomou uma crítica negativa, beleza. Até aí, ok, normal. Aí, ela não gostou de tomar uma crítica negativa, porque ninguém recebe bem uma crítica. Aí, ela levou pro pessoal. E aí, ela começou a agredir de volta as pessoas.
Disse que ia processar, né? Que tava indo fazer um BO.
Isso, fez BO e os caralho. Aí, as pessoas começaram a vasculhar a mulher e descobriram que a mulher era, tipo assim, tem um homicídio, tem uma tentativa de homicídio contra uma pessoa que... Ela é ex da mulher do cara, né? Da atual.
Mas ela tinha um restaurante japonês, é isso?
Ela tem, é.
Isso. O caso era só um restaurante japonês que tinha comida ruim.
Podia nem ter, diga-se passagem.
Todos os vídeos que ela fazia de resposta, ela enfatizava que o peixe dela todos os dias passava por avaliação no laboratório pra fazer teste.
Tipo... Fazia exame médico.
O antidoping do peixe, né? Olha
assim. E aí, tipo, ela começou a pagar a gente pra fazer avaliação positiva.
Ah, clássico.
Aí complicou.
Pois
caralho,
é.
Caralho, então... e a mulher já tem uma fama dessa. E um restaurante japonês, não sei se servia baiacu por algum acaso.
Às vezes só o atendimento que foi ruim.
Não,
era comida, era ruim.
A comida era ruim mesmo.
E aí ela fazia um... Não, daí já o garçom falou que ela era... Fazia, assim, no Pix, o casal era R$90, eu acho. Pix não, no dinheiro. Só que se você fosse pagar no Pix, era R$140. E aí... O garçom disse que ela fazia isso pra lavar dinheiro, pra não precisar prestar contas,
sabe? Não é lavar dinheiro, é sonegar imposto.
Sonegar imposto, exatamente.
Sim. Aí, ó, aí é uma fofoca legal, aí eu bato o martelo. Aí é uma fofoca boa.
É.
Não, rolou vídeo é, até dela isso. Empurrando a sogra idosa. Uma mulher
idosa. Caramba, nunca aí vi uma japonesa com tanto sangue
não
no olho.
Não era japonesa, não?
Não, não é japonesa, não. Só tinha um restaurante japonês.
Caramba.
Daqui a pouco ela xingou o Papai Noel, ela não vai na igreja.
Ai, caralho, eu fiquei achando que a mulher era japonesa.
A foca só melhora, gente.
O sobrenome dela era Katiso.
É. Ela foi atrás do motoboy pra, e deu chocotone pra descobrir onde ele morava. Essas coisas, cara.
Olha aí, deu as microexpressões da pessoa.
É terrível isso, cara.
As microexpressões.
Aí, essa é uma fofoca legal. Era uma fofoca que não era nada.
Sim.
Era uma tretinha de internet e de repente virou um caso de polícia. Aí é uma fofoca legal.
Eu ouvindo esse negócio das pessoas fazendo avaliação no Google, eu lembrei de uma história aqui nos bastidores das pizzarias aqui das redondezas.
Caralho.
Eu sempre vou na mesma pizzaria e compro, né, as pizzas lá e tal. E aí o cara, velho, o dono da pizzaria, né? Me dá uma mão. Vai lá, quando você puder, na parte de que você busca a pizzaria e você vê a minha pizzaria. Cara, coloca lá que eu existo.
Caralho.
porque veio alguma ação coordenada, não sei se é das concorrentes. Porque assim, tem um quarteirão, numa esquina tem essa pizzaria, né? Já pula um quarteirão, já tem outra, né? Ah. E pra trás tem mais.
Normal em São Paulo também, né? Calma aí.
E aí, o que que acontece? Simplesmente tinha uma porrada de avaliação falando que a pizzaria do cara não existia, meu irmão.
Se você botar todos os funcionários da outra pizzaria pra fazer isso, você já consegue dar um impacto, cara. É real,
é. Caralho, eles tentaram invisibilizar a pizzaria, rapaz.
É.
Não, mas invisibilizar, boa.
Mas eu nunca tinha ouvido falar assim, porque depois dessa, quem comprava pizza lá? Quem sempre ia, né?
Só fantasmas.
É. Quem vai lá é porque sempre comprou lá. Aí o que que aconteceu? A pizzaria, olha só o linguajar de internet, ela entrou numa espécie de shadow band das pizzarias de Guarulhos, tá ligado? Não, ela tinha a freguesia dela, mas não aumentava.
Cara, mas assim, isso é péssimo, né? É. Parabéns ao idiota que faz isso. Em vez de tentar melhorar a sua própria empresa, ele tenta diminuir a empresa seguinte, sim, né?
Aí é sacanagem. E o Guizão já deu o veredito, né, Tudinho? Ele falou idiota, é isso?
Acabou. Opa, temos o veredito aqui.
Martelo.
Máximo, não tem... Não...
Bate o martelo aí.
E isso aconteceu com a gente aqui, sabe? Eu falo com a gente porque eu tô estendendo o fato do consultório de psicologia da minha mãe ser na frente aqui da casa, tá? Cara, teve um maluco, apareceu às 7 da manhã e deu nota 1 e foda-se. Ele nem entrou, não. Ele só passou na frente, deu nota 1 e desatou a xingar o negócio, assim, sabe?
De graça?
Aham. Daí, assim, ou ele é maluco, consultório de psicologia, vamos lá. Mas daí
eu entrei no... Tá dentro do escopo.
Eu entrei no perfil dele, assim, e ele tinha feito isso em uns 3 consultórios, cara, tipo, sequencialmente naquele dia, né? Porque eu vi depois. Daí eu falei, porra, cara, ou ele é, tipo, tem envolvimento com outro consultório, ou ele é muito maluco, então eu não sei. Eu tentei pedir pro Google, falei, olha, ele tá fazendo isso em vários consultórios de psicologia, fiz um recursinho assim, sabe? Foda-se, o Google não liga. Então...
Você tá me dando uma ótima ideia, deixa eu só ver aqui, Google, desativar opiniões...
Neto, sai de madrugada na frente de todos os outros escritórios aí, de escritórios não, clínicas de psicologia, vai dando negativo pra todo mundo, vai dando um...
É, na minha conta do Google, de preferência, né?
Na sua. E muda o nome da sua conta pra, sei lá, João Neto, psicólogos e...
Ah, não, Neto, tu usa uma outra conta aí. Usa o e-mail do Grande Coisa.
Puta, aí fica bom pra caralho pra nós.
Não, e aparentemente o Google
liga faz divulgação, né?
Sabe, aparentemente... Ora, não é? Para, o público maluco... Não... Eu vou parar com esse negócio chamado de maluco, gente, tá?
Ó, o advogado, sim.
Ó, o webbullying. Tem um advogado e tem um psicólogo aqui, hein?
É, ó, o webbullying.
Pode... Não, e tem um negócio, uma lei específica pra bullying contra...
Maluco.
Transtornos transtornos mentais e psiquiátricos.
É pessoas em sofrimento psíquico.
Então, pessoas que não estão em plena posse das suas faculdades mentais.
Na realidade,
que é o meu caso.
Eu tô com um contadorzinho aqui pra ver quantos crimes a gente cometeu durante a gravação, sabe?
Qual sua maneira pra gente pôr no final?
Estamos a 30 segundos sem incidentes.
Tipo aquele reloginho de xadrez que cada um dá um tapa.
Isso, é um pim. Só que não faz barulho que senão vocês vão saber.
Deixa eu trazer um outro caso aqui pra vocês. Eu quero saber o quão válido é uma pessoa que fala que ela mesma é muito humilde.
Opa, essa aí dá pra brigar, hein?
Ela tá usando isso pra se defender ou ela tá falando de graça?
Não, ela tá comentando alguma coisa. Tipo, mas eu sou muito humilde, eu tenho muita humildade pra resolver isso daí.
A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é humildade.
Que é humildade?
Então, porque assim, ela tá falando humilde em que sentido? Porque aqui no Brasil banalizou-se que humilde é ser pobre.
É.
Não, bom.
Isso que eu quero saber, entendeu? Porque se ela tá falando que eu não humilde no sentido de faixa socioeducacional financeira baixa, é uma coisa. Agora, se ela é humilde no sentido de humildade, que ela é uma pessoa altruísta, empática,
outra. São pessoas. Não é questão financeira.
Tá.
Não, é uma questão de... É isso mesmo. Nossa, eu sou muito altruísta. Eu respeito todos ao mesmo tempo. Eu sou incrível. Eu sou muito humilde. Eu sou muito sincero.
Eu acho que a partir do momento que você tem que se autodeclarar que é tudo isso, você não é.
Boa.
Aí.
Boa. Caralho, sim. É isso que eu queria.
Isso aí que eu quero nessa porra. Demorou pra engrenar. O negócio é o seguinte. Você não é humilde se você fala que você é humilde.
Você não é uma coisa autodeclarada, isso.
Não é um título que você tem. Não é um título que você se dá.
Você recebe.
É complicado. Ai, Guizão,
quem me conhece sabe.
Eu sou muito humilde.
É porque assim, você pode se declarar algumas coisas, mas tipo, humildade é contraditória, né? Então, a pessoa não deve buscar um dan pra ela se ela é humilde. E ela tá automaticamente tentando se categorizar. Então a humildade não dá certo. Mas eu posso dizer, nossa, eu sou muito baixinho e automaticamente não sou alto. Pareceu uma ofensa contra um dos membros, não é?
Entendi. A pessoa tá indo contra o propósito da humildade quando ela se assume muito humilde, né?
Sim. É por aí, né? Tipo, não bate o negócio.
A não ser que seja um fato empírico, né? Comprovável.
Eu acho que a pessoa pode dizer, por exemplo, eu fui humilde em tal situação.
De acordo com ela?
É, de acordo, lógico.
Aí entra o argumento do Oliver Meretíssimo.
Você acha muito também?
Por que ela quer ser humilde, entendeu? Tipo, a pessoa humilde, boa. Ela não vai tentar ser humilde, porque ela já é humilde, foda-se.
Exatamente, Meretíssimo. Eu cito aqui Pérez Oliver 2024.
eu acho que a Mari também foi em cima de uma expressão que ela falou. Que a pessoa falou, não, mas eu não sou... Como que você falou, Mari? Que eu não sou assim, né? Alguma coisa
quem
assim.
Quem me conhece sabe.
É, quem me conhece sabe, exatamente. Uhum. Aí geralmente você vê essas notícias, né? Da pessoa se declarando, não, quem me conhece sabe que eu não sou assim. Aí a notícia continua. E ele foi preso há 14 anos por feminicídio, sabe?
Quem
me conhece sabe.
Quem me conhece sabe que eu não sou racista. Disse homem que agrediu mulher negra só por ela ser negra no metrô.
Aí é seguido do eu até tenho amigos que são alguma coisa.
Isso é muito. Não sou preconceituoso, tenho até amigos que são.
Tem até amigos que são héteros, olha que loucura.
Ah, não, cara.
Pois é.
Sério, tô saindo.
Então é tipo a pessoa falar que ela é uma heroína. Eu sou um herói, né? A pessoa ser humilde e falar que ela tipo, é um herói.
É tipo o Madeiro falar que é o melhor hambúrguer do mundo.
Olha, citamos nomes. Isso.
Cara. Ok, Meretíssimo. I rest my case, Meretíssimo.
Foi muito bom.
Gostei, tá. Bate o martelo.
Eu quero casar uma hamburgueria daqui, então, com isso, cara. Eles têm o melhor slogan humilde de todos. Falando sério, assim. O slogan da hamburgueria. É uma hamburgueria que não é a melhor da cidade. E eu compro lá de vez em quando, mesmo assim, porque... Sei lá.
Eles merecem.
Eles têm o melhor hambúrguer da sua vida. Pode estar aqui. Isso é humildade, cara. Come e decide, velho. Entendeu? Não é obrigado a ser o melhor.
Humildade, gente. E honesto, né? Porque se for, tá dizendo que pode ter sido. Se não for, também ninguém prometeu nada.
Mas tem também o cara que faz aqui em Guarulhos, por exemplo, o cara fez essa parada, mas inverso. Eu não lembro qual que foi o nome que ele deu, mas é tipo Mac Burro. Sei lá, o cara aqui tem os piores sanduíches possíveis. Venha se decepcionar com. Aí ele dá um monte de. do cardápio. Mas é sério mesmo, eu tô falando sério. Aqui em Guarulhos.
Acredita.
Puta que pariu. E tá cheia aquela porra. Né? A psicologia inversa realmente funciona nessa merda.
Mas o plot twist seria: é ruim mesmo?
Não sei, porque eu só passei de carro assim na frente.
E não, né, teve coragem.
Mas eu tirei fotos. Se eu achar as fotos, eu mando pra vocês aí.
Não, mas é, provavelmente não é ruim, porque se fosse ruim também, assim, as pessoas também não são tão imbecis a esse ponto, né? Se fosse realmente muito ruim, já não estaria lotado, como disse o Oliver.
Exato. Aqui em Sorocaba tem um que a pegada não é falar mal do hambúrguer, mas a pegada é falar mal do atendimento. Então eles falam que eles atendem a moda caralha, né? Então é assim, caramba, mano, assim, é muito bom que você chega e eles falam assim, tem uma placa gigante escrito assim, se você quer ser bem
atendido... Pau no seu cu.
Tá assim, ó, se você quer ser bem atendido, vá ao Outback.
Caralho.
Você já entra assim, cara. E aí eu falei, meu, não pode ser, cara. Aí eu conheci eles porque eu pedi no iFood um dia e tal, beleza. Recebi lá. E aí, quando chegou, eu recebi um sticker. Sabe o stickerzinho daqueles do WhatsApp? Eu recebi um daquele do motoboy descendo, tirando lanche, chutando por cima do portão. E embaixo o cara falando assim: cheguei, caralho.
Os caras lutam por uma identidade visual de um jeito interessante, cara. Pô, isso daí é ótimo, cara. Né?
Cara, mas é muito bom.
Aquele episódio da sopa do Seinfeld.
É, porque tem aquela questão, gente. Fica aqui a dica. Estamos cheios de profissionais aqui de várias áreas diferentes. Então você pode brincar que o seu atendimento é uma bosta, desde que em momentos cruciais ele não seja uma bosta.
É.
Por exemplo, a pessoa não pode fazer um pedido no iFood... Aí não chega, e aí você fala, meu pedido não chegou. O cara fala, foda-se, não pô. Aí você tá criando um problema, entendeu?
Ele tá prometendo horas... que não vai ter um atendimento afrescurado, né?
Pomposo. Mas não uma quebra do Código de Defesa do Consumidor. Você não está acima disso pela identidade do seu hambúrguer, entendeu? Então acalme-se.
Não, também. Mas o pior é que eu acho que eu peguei um dia que eles estavam de bom humor, porque eu cheguei e fui bem atendido até. Eles falaram, tudo bom, não sei o que, boa noite. Vai, posso escolher uma mesa, assim. Aí o cara chegou, falei, primeira vez que eu venho. Ele, que legal, tal. Aí eu fiquei assim, aí rolou tudo. Aí no final, ele chegou, falou, e aí, gostaram, tal? Eu falei, não. Aí ele olhou assim pra mim, mas por quê? Eu tava esperando ser mal atendido, caralho.
Aí o cara te deu uma garrafada na cabeça.
Seria um excelente plot twist.
cara toma uma garrafada na cabeça, 8 pontos, nota 5.
Bom, moral da história.
8 moral pontos, da... nota 5.
Moral da história, eu saí com o WhatsApp do maluco, fiquei brother dele, hoje eu peço lanche direto pro WhatsApp dele, nem vou no iPhone demais.
Fala o nome dele aí, pô.
Aqui em Sorocaba. Eu vou verificar aqui e já eu confirmo.
Esse tipo de atendimento personalizado, assim, digamos, tem até virado trend nessas páginas de humor, assim. Porque, assim, as pessoas ainda pedem as coisas por WhatsApp, né? Então não é tudo iFood e tal, até porque é mais barato, não tem uma taxa. Então eu vejo muita pizzaria que responde a pessoa num tom extremamente formal, sabe? Tipo, você chega e fala, eu quero uma pizza. Daí ela fala, do que, meu arquidiocesano? Sabe? Uma coisa
sagrado.
Daí vira uma conversa maluca, assim, sabe?
Que pizza voz gostaria?
Porra, isso daí é divertido pra caralho. Se a pessoa não estiver morrendo de fome, claro.
Só pra confirmar rapidinho, é Primatas Hamburgueria aqui em Sorocaba. Muito bom o lanche, aliás, viu, gente? Diga-se de passagem.
Olha aí, fica a dica aí.
Então, se quiserem, podem vir aqui. Primatas Hamburgueria, vale a pena.
Eu achei a hamburgueria aqui de Guarulhos, que é a pior, segundo eles. Ela chama Burro King.
É bom o trocadilho, né?
Tipo... aí tá aqui, ó, nos cartazes na frente. Lanches que dá para mais de 3 esfomeados. Burro Dog, o pior dog do mundo. Os piores cachorros quentes do mundo. Aí não dá que a resolução aqui do Street View tá uma merda. Considerado no ano de 2001 pelo Google, Rede Globo e alguns políticos brasileiros, a pior lanchonete do mundo. Mas quem são eles pra falar de nós,
né? Muito bom.
Cara, 2001 é bom demais esse marketing deles, velho. É igual, eu não sei se eu posso falar isso, mas é igual o MDM que fala que ganhou o prêmio melhor podcast de quadrinhos de 2007. Até hoje eles falam isso. Então foda-se, né? Tipo...
Caralho.
É bom demais, velho. Sabe, tipo, deu a volta.
Acho que na época do Airdrop a gente tem alguma coisa assim, né, Oliver? Um melhor podcast de notícia de, sei lá, 2016.
Não, mas foi pela escolha da audiência.
Escolha da audiência, porque ainda teve outra ainda.
Mas é essa que importa. Vamos lá.
É essa que importa.
O voto popular é muito mais interessante do que o... Cara, olha o logo. Puta, o Burger King vendo isso, velho. Tomar no cu.
Não, os caras... aqui, ó. Os caras têm um lanche que chama Madeiro de Dar em Doido.
Caralho, muito bom, velho.
Tinha que ter aí embaixo a melhor paulada do mundo.
Puta, madeiro que dá em doido, mano. Pô, parabéns, velho. Quando eu for pra Guarulhos aí, eu vou querer
ir
nesse
lugar. Cara, eu quero ir, oficial.
Vamos dar uma olhada no cardápio aqui. Como que já desandou tudo mesmo? Vamos ver. Burro maluco, burro dog. Burro dog, com carne de burro da melhor qualidade.
A gente pode continuar não. julgando o lugar, assim, porque é maravilhoso. Tem uma...
Não, esse aqui tá passadaço.
Uma Honda parada na frente com o capacete pendurado, o negócio.
É, uma CGzinha. A gente... Foda-se, sabe? Tipo... Às vezes vocês não acham que falta um pouco disso? Eu vou julgar também aqui.
Do quê?
Vocês acham que tá faltando um pouco? Assim, um pouco de eu só quero ir lá comer um negócio. Vocês não acham que tá faltando um pouco disso, às vezes, nos lugares? As pessoas estão querendo... É aquilo que a gente tava falando nos episódios passados. As pessoas estão querendo muita experiência. Oferecer muita experiência pra você.
Ai, o lugar instagramável. Daí a comida é uma merda.
É um lixo. Você fala, parabéns. Tirei uma foto de uma comida bosta aqui num lugar lindo.
Por exemplo, a gente mencionou aqui o Outback, né? É claro que os caras têm que ser bem educados, porque os preços te agridem.
É claro.
Então os caras têm que ser bem educados mesmo.
Já chega apanhando lá dentro. O cara fala, não, peraí, isso pega na minha mão aqui.
Não, agora eu tenho um negócio que eu quero que trazer aqui pro tribunal. Posso, tá. Meritíssimo?
Bate o martelo do anterior, por favor.
Pim. Cara, o que... Sério. Eu tô rindo do pim.
O martelo pim. O martelo do Chaves.
É. É nem de verdade, assim, pim. Já arrumou o prego que tava torto ali. Acabou.
Toma tudo seus cu, cara. Acham de comida afetiva? Eu juro que eu estudei culinária e até hoje eu não sei o que é isso.
Comida afetiva?
Comida afetiva. A primeira vez que eu vi esse negócio, depois, se alguém souber melhor, por favor. Eu tava em Peruíbe, passando o fim de ano, não lembro exatamente, meus pais moravam lá. E aí eu tava andando ali no centrinho, ali onde tem vários estabelecimentos de tipo, área de alimentação de shopping, só que é na rua, saca?
Uhum.
Aí... Tava lá andando, tinha um restaurante que tava assim, batata da melhor qualidade, não sei o quê, beterraba, bababá, casa de... Não lembro o nome do bagulho, mas era tipo casa da vovó, alguma coisa assim. Tava assim, a melhor comida afetiva de Peruíbe.
Caramba.
Tinha o auto-julgamento ali, né?
Eu posso estar estragando o termo de uma vez, assim, tipo, e matando todo o tópico. Mas eu acho que é só o nome gourmet pra comida caseira.
É, então, não é, porque eu tentei dar uma fuçada no bagulho, e assim, a sensação que eu tinha era que eles faziam carinho no bife antes de fritar. Era essa a sensação que eu tinha, né? Ou então, tipo, eles davam um abraço na batata. Eu realmente queria entender qual é que era da comida afetiva. Mas até hoje eu não sei, então, tipo... Que caralhas é comida afetiva, sabe? Então, assim, julgando sem conhecer, é isso mesmo que você falou. É só um nomezinho bonitinho pra uma coisa inútil.
Tá. Então, eu tô raciocinando aqui. Pera aí. E o conceito amplamente difundido nas interwebs americanas de comfort food, é isso? Será que...
Comfort food.
Isso. Por isso mesmo. Que pra mim, talvez seja comida caseira. Porque quando eu penso me vem macarronadas, essa parada aí, né? Mas eu acho que entendi. Mas se não é a mesma coisa pra todo mundo, como que eles vão dizer que a comida, porra, vai trazer memórias? Tomar no cu, cada um cresceu num lugar, vai... Tá tudo errado.
Mas você sabe, tem outra coisa errada também, que, por exemplo, hoje não, faz não só hoje, mas já faz um tempo que existe... Um prêmio aí de não sei o que, melhor comida de boteco, né, não?
Isso é ótimo.
Cara, mas boteco existe, né? Comida afetiva não.
Não, mas. Aí que tá, Neto. Aí que eu vou discordar de você. Cara, os caras estão cozinhando comida de boteco com nitrogênio líquido. Eu falei, caralho, meu irmão. Que comida de boteco é essa, velho? Cadê o ovo roxo na conserva, porra?
Exatamente.
Cadê a cerveja quente, o cachorro quente frio? Porra, não...
Mas aí, se você descaracteriza, você sai do conceito da prova no Masterchef, cara. Porra, né? O cara forçou, esticou demais a linha se ele botou nitrogênio no negócio. Não deu certo, velho. É tipo em Curitiba. Eu sou natural de Curitiba. Tem um prêmio anual da melhor carne de onça. Vocês sabem o que é carne de onça?
Bom, é do sul, né, velho? Ali...
Eu, saber, eu sei. Mas eu acho que não é. Então, vai com você.
Eu posso dar a definição certinha, pesquisar, mas, assim, é carne crua. É tipo carne crua temperada, entendeu? Com cebolinha, essas coisas que geralmente vem em cima de uma torrada. Eu tô sendo
então,
muito simplista.
Então, certo falar carne da vítima da onça.
É, não. Reza a lenda que tinha um técnico de um time de Curitiba que levava os jogadores pra comer isso. E daí um dia um jogador falou, isso daqui nem onça come. E daí ficou isso por causa disso. Nome. Essa é a lenda curitibana, né? Não sei se é verdade, nem nada. É. Mas, tipo, eles não saem na competição da carne de onça e servem ela num fritam a carne, porque seria isso, cara. Não fritar a carne, né? Mas na competição de carne de onça, você não pode botar um... Acho que tem ovo, hein? Eu ia falar ovo. Mas você não pode botar uma coisa que não faça parte da receita em cima, ou da aspas, experiência de boteco e carne de onça, né? Então, cara, se num prêmio de boteco o cara vai lá e faz um negócio 5 estrelas, que boteco é esse que é 5 estrelas? O conceito de boteco é aplicável a 5 estrelas? Se o boteco é gourmet, tem que mandar se fuder, cara. Pra mim é isso, entendeu?
Se o cara não corta a carne seca em cima do banco que ele senta o dia todo, não é boteco.
É isso aí.
Digo mais, se não tem home ops, não é boteco. E se vocês não sabem o que é home ops, o problema é de vocês.
Eu não sei.
Temos um problema, então.
Sério? Fomos julgados, Neto. Fomos julgados.
Tem uma imagem aí dessa coisa.
Não existe aí pra cima. Cara, home ops é uma delícia, velho.
Home ops é tipo aquela comida islandesa, sei lá, um peixe maluco na conserva.
Isso.
Um peixe cru na conserva.
Não é aquela comida mais fedida do mundo, não, né?
Não, nem é fedida.
Aquela coisa que os caras abrem lá, tá
Cara, eu vou falar, não é fedido, não é nada. É só uma sardinha crua com uma cebola no meio, velho. E foda-se.
Ah, você enviou já, eu enviar.
Sabe, tipo, eu escolhi uma foto bonita pra mandar.
Porque caralho, tem outro.
Olha aí. Quis impressionar. É. Você já comeu, Mari?
Esse
daí?
É o jeito que você vê. Eu vou mostrar e pegar uma imagem de como é dentro da lata.
Tá, a cebola, ela é crua ou ela é em conserva?
Sim, mas é só que é tudo em conserva. Ela tá. A sardinha não tá mais crua, entendeu? Ela tá na conserva. Uhum.
Ela cozinha por causa do nada.
Eu tô com medo de abrir a foto.
A foto da conserva dá a impressão que são cobras.
Um pote de enguia.
Deixa eu adivinhar, aí no sul é...
Já comecei,
aí, mano. No sul é o nosso equivalente de salsichinha na conserva.
Isso. Olha, eu nunca tinha visto isso, mas...
Cara, eu vou te falar que nem todo mundo aqui conhece isso, mas se você bebeu uma garrafa de cerveja, isso daí é a melhor coisa que tem.
Ah, é que o Arthur é um senhor idoso, né, gente? Tem os seus 87 anos.
Não, tem que respeitar que eu sou do paladar idoso às vezes também.
Mas isso basicamente é um filé bem fino de peixe com uma pele, né, debaixo da escama, e envolvendo uma cebola, é isso? Isso.
Tem alguma coisa que não seja boa aí? Não, né? Crua.
Um palito de dente.
É num boteco. Você tem que segurar pelo palito de dente.
É higiênico.
Porque boteco não tem. Boteco não tem talheres, né?
Não, e a tampa...
Não é pra ter.
A tampa no boteco, ela nunca é branca. Ela é amarelada, preta, assim.
É tipo aquele pote de pimenta que... Aqui tem muito esses potes de pimenta que tem 50 anos que tá lá, sabe? É um potão com uma rolha. A rolha, ela já tá oleosa. A própria rolha, assim, porque já absorveu todo aquele óleo da pimenta,
O
assim.
Pote, a tampa do pote tem as digital do terceiro dono em 1987.
e o segredo do gosto dessa maravilhosa iguaria da pimenta... Não tô defendendo o home office, mas é pimenta, é que quando tá chegando ali nos 30% do pote, o cara vai lá e completa de novo, o mesmo pote, sabe? Ele nunca chegou a acabar o primeiro molho de pimenta, então aquilo vai se acumulando, ele tem uma história.
Que o verdadeiro sabor desse pote tá na rolha.
Pode ser.
Que ela aqui tá ali há 30 anos.
É tipo fermento natural, né? Que você vai só alimentando ele com farinha, com porcarias, e aquele negócio vai crescendo ad eternum, e aqueles bichinhos você fica criando e chama aquilo de fermento natural.
Eu já pensei em fazer isso.
O cara não deixa acabar o pote, ele completa, eu duvido que ele pega o último pra colocar em primeiro depois.
Não.
Então fica aquele último item lá já tá uns 30 anos lá, né?
Aqui tem
um... Mas é ele que dá o gosto nos de cima.
Aqui tem um boteco que não é mais boteco. Ele nunca foi um boteco, mas era uma lanchonete simples. Que quando eu ia indicar pra pessoa, eu falava assim, ó. Olha, cara, você vai comer bem, você vai lá, você vai pagar barato, vai comer bem. Mas o lugar é normal. Amor, é multilanche, só pra deixar claro, tá?
É que o lugar agora... é normal, olha o julgamento.
Não, o lugar, a aparência do lugar é muito simples, mas a comida era muito boa. Tinha, por exemplo, uma porção de meio quilo de alcatra, 600 gramas de batata rústica com alecrim e seus caralho, por 45 pila, velho. Sabe, tipo, era de fuder, assim, era... A Mariana, que é vegetariana, se entupia de batata, eu me entupia de carne, era feliz. Agora tá R$60. Mas o cara fez tanto sucesso que expandiu, agora ele tem um consórcio de lanchonetes, assim, no lado, junto dele, sabe? Virou parece uma praça de alimentação. É multipark, parece uma franquia. Praça de alimentação.
Aqui é só com... Como é o nome daquilo? Container.
É uma franquia, o cara criou um complexo.
É, containers. É porque o original dele já era dentro de um container. Ele foi emendando, pegou a quadra toda e fez vários restaurantezinhos, entendeu? E não tem nenhum que bata um com o outro. Tipo, não tem dois de hambúrguer. Não tem dois de... Então, cara, ele fez um complexo. Mas aí, um dia eu perguntei pra ele, cara, esse molho de pimenta é muito bom. E é só daqui que ele tem essa textura. Daí ele virou pra mim, não, eu trago lá do Paraguai. Eu falei, porra, cara.
Caramba. Na cueca.
Mas agora no julgamento.
Na cueca sem a gente saber o lado ainda. Que pode ser ruim ou muito pior, né?
Eu não vejo um lado bom dessa história também, não.
Às vezes é bom não saber, mas é o que. Mas é sempre do mesmo lado, que é pra ter a mesma textura sempre.
Da cueca?
É lógico. Mas e aí, gente? Eu tô achando que tá muito... Esse tribunal aqui tá...
Tá leve.
Muito, muito gastronômico.
É verdade.
Ok, ok.
Isso é influência do Neto.
Eu vou ficar...
que ele fez esse cursinho dele aí...
Eu vou ficar quieto.
Todos os episódios puxa pra comida em algum momento.
Eu vou ficar quieto.
O Neto, ele veste aquele avental branco, né?
Vou gravar.
Doma. Aquela touquinha pra puxar os cabelos longos pra trás. E agora você vê aquela cena do Neto com as mãos limpinhas, né? A manga arregaçada e ele colocando uma salsinha no topo de um montinho de arroz, assim. uma salsinha em cima desse peixe aqui.
É experiência.
Sabe aquela mão que você imita o formato de um cisne pra jogar sal?
Isso,
é. É essa.
Do cara lá do sal, né? Da flor
isso,
de sal.
Isso é muito bom, velho.
Então vai, joga um tema.
O Pei ficou oficial, velho. É isso.
Ó, eu não sei vocês, mas eu julgo quem faz tatuagem na cara. Pronto, falei, é isso.
E as empresas também julgam, então, enfim.
Acabou. As empresas principalmente, não é mesmo?
Freud explica.
Não, é assim, sinceramente, assim, tipo, não é que eu acho ruim nada disso, mas é que eu acho ofensivo, né? Não é agressivo demais?
Tá bom, eu vou fazer assim, ó, já que eu sou advogado aqui, eu vou subestabelecer a Mariana, que tem 20 tatuagens, e ela vai defender essa pessoa, e eu vou acusar dessa vez, pode ser?
Vamos lá.
Eu tenho que
defender. Tem que defender, você tem que dizer que a pessoa pode fazer o que ela quiser.
Mesmo que você não queira defender, agora você vai ter que defender.
Gente, o segredo é você passa num concurso público, daí foda-se, entendeu?
Isso aí. Então, mas aqui eu vou dizer um negócio seguinte, o Neto, ele tá indo contra a questão da nossa geração, a geração millennial. Porque é o seguinte, tava vendo um cara comentando isso, eu achei interessante, que é assim, tem pessoas dizendo que as pessoas mais novas estão fazendo tatuagens na cara porque elas não querem empregos, não querem trabalhar com coisa xarope, tipo, trabalhar em escritório, trabalhar com...
Atendente de loja de roupa.
Isso, coisas assim. Só que os chefes atuais somos nós, no caso eu. É. E eu e muita gente, tirando o Neto, não se importa com isso. Então você vai sim tomar no cu e vai ter que trabalhar num trabalho chato, sim.
Pode crer.
Porque eu trabalho num negócio. E inclusive, eu, se fosse eu, como eu vi o cara lá, eu talvez até te contratasse por conta da sua tatuagem na cara. Então você vai sim trabalhar num escritório xarope com um trabalho chato do meu lado e nós dois vamos ficar reclamando como é chato esse trabalho.
Eu acho até que o cara que tem essa coragem deve ser um puta cara, gente boa, descoladão. Tudo bem, a pessoa eu não tô julgando. Eu só acho muito ofensivo.
Tipo, você chegar se sente ofendido?
Só pra, antes de qualquer coisa, assim, só pra ressaltar, assim, o recurso extraordinário 8.098.045.0 do Supremo Tribunal Federal julgou que tatuagens no rosto, não no rosto em específico, devo dizer, não podem eliminar pessoas de concurso público. Ou seja,
olha aí.
Teve um município, estado ou a União fazendo esse recurso até o STF.
Pra olha
não
aí.
Querer aprovar uma pessoa com tatuagem no rosto. De tanto que isso complica. Eu tô sendo meio... É porque assim, eu me lembro muito bem de um cara com uma... uma teia de aranha tatuada na cara uma vez que eu fiquei pensando no meio da faculdade, assim, pensando, cara, como que vai ser a vida dessa pessoa, sabe? Tipo, mas... teoricamente, não é um critério objetivo de avaliação, né? E a impessoalidade que rege o Estado não pode ir contra isso.
Claro.
Dito isso...
teoricamente,
a gente pode julgar qualquer um, né? Empiricamente. Dentro, né? Só não pode ser preconceituoso.
Sim. Mas qual que é, Neto? Você se sente ofendido? Você se ofende com uma pessoa tatuada na cara?
Não, de forma nenhuma. Eu acho até maneiro algumas. Eu só acho que é um pouco too much, sabe? Às vezes... porque tem tatuagens. Eu já vi um cara. Eu acho que é porque eu tô com a imagem desta
olha
pessoa.
Aí, é uma pessoa que
tem um cara tatuado. Vai tomar no seu cu, na testa.
Não é preconceito, é um conceito formado.
Vai se fuder, não, tatuou na cara dele.
Não, o cara literalmente tatuou um crânio, uma caveira, no rosto dele.
Mas é o que ele tem por dentro.
Então. Tudo bem. Até por isso que tem músculo e pele, né,
meu querido? Às vezes era um guia médico, ele tá falando, olha, está aqui.
E aí eu fiquei com aquilo, cara.
Tipo,
eu
falei, nossa, né? Impresso.
É pra chegar no hospital e não precisar fazer raio-x.
Uma ressonância de nanquim, né?
Eu já sou ao contrário, eu acho que assim, pessoa que estatua a cara, que estatua o cu, que estatua vide Anitta, foda-se, sabe? Agora, o que eu julgo é pessoa que tatua a cara, pô, a pessoa fez uma tatuagem na cara, daí você vai ver a tatuagem, é sarda. A pessoa fez um disfarce na cara, velho.
Mas aí é outro nome, né? Micropigmentação, não é nome de...
Que é uma tatuagem.
Não, mas tem gente que faz sardinha, tatuagem mesmo, vai num estúdio... e pede.
Isso é sobrancelha artificial.
Mas o pior é que é o mesmo processo, não é? Sendo micropigmentação de sobrancelha ou não, é quase uma tatuagem o negócio, né?
Acho que muda a tinta.
Não, é quase não, é uma tatuagem. É uma tatuagem.
Mas... não, já vi gente
tatuagem que crente pode fazer.
Cara. Ai, uma pintinha assim, igual da Marilyn Monroe. Foi isso.
Ah, ela fez um negócio que teoricamente era uma coisa natural da pessoa. Não fez um...
exato.
Uma aranha, por exemplo.
Fake Nery! Fake Nery!
A Mariana, ela tá advogando a favor dos ruivos nesse momento. Porque só eles têm sardas, basicamente, entendeu?
Claro que não, eu tenho sarda, eu não sou ruiva.
Tá bom.
É quem tem a pele sensível, que ele toma muito sol.
A Mariana já mudou tanto de cabelo, de cor, que a gente tá supondo que nem ela, às vezes, pode saber qual que é a cor original.
Eu vou abrir um tópico aqui. Guizão, escolhido aleatoriamente, quantas cores, certo, você acha que tem no cabelo da Mariana nesse momento?
Nesse momento, atualmente?
Lá vem. Olha o julgamento, ó.
As quatro.
Eu acho que você acertou.
Caraca.
Sou bom nisso, cara.
Pô, foi incrível. Em linha ou meio a meio?
Não, você é proporção, você tá de sacanagem, né? Eu já não sei.
Não, digo, de baixo pra cima, ou a metade da direita é de uma cor, metade tá da outra.
Também, tudo. Pra todas as respostas que eu faço, sim.
Ela fez um gráfico cartesiano, que você pode ir pro lado rosa, e pro lado azul, e pro lado... É isso, entendeu?
E o centro... Então, a rosa dos ventos no cabelo.
O centro é o rosto dela, entendeu? É isso.
Tem o estilo Billie Eilish, que é limo em cima da pedra.
E devo dizer, ela fez isso no momento que ela foi convocada pro concurso. Eu falei, ela tá querendo, sabe? Eu pensei isso na hora, assim, sabe? Tipo, porra, cara.
Ela tá querendo.
Não, agora eu vou falar de um preconceito que estou sofrendo.
Ah lá.
Ai, até
arrastou. Do meu próprio namorado.
Que foi? Não, não é do meu namorado, não, no meu trabalho. Que estava eu feliz lá, trabalhando, na minha mesinha. Aí tem outra pessoa que entrou junto comigo. Certo. Aí entrou uma senhora lá na sala e falou, tem funcionário novo? Aí olhou para o cara. E ele falou assim, eu entrei semana passada, né? Aí ela olhou pra mim e falou, e ela é estagiária?
Olha! E aí?
Caralho! E falaram, não, ela é funcionária nova também. Dela.
Com esse cabelo e essas tatuagens...
jovem. Olha,
eu acho que a Mariana tá querendo se valer da cara de bebê dela pra fazer propaganda da própria juventude aqui. Eu acho isso.
Eu tenho ódio, eu não tenho cara de bebê. Que ódio.
E, assim, isso acontece desde quando, amor?
Ai, tudo bem. Ok que já tentaram me internar num hospital infantil uma vez que eu fui levar uma criança pra ser internada, porque eu era menor de idade.
Exato.
Mas...
entendeu? Então não é a primeira vez.
Essa aqui é a criança problemática? É?
Não, foi tipo isso. A mulher ficou olhando assim, ela me fez virar, olhou pro meu crachado, e quando ela viu meu crachado, falou: ah, não, tudo bem, não é você. Eu fiquei...
Cara...
Uma criança...
Não é você ou será que é?
Uma criança de 6 anos se debatendo e babando assim, com ela segurando pela mão, e ela falou: quem é o responsável? Me conta.
Mas, Neto, que tipo de tatuagem na cara você deixaria passar, então?
É uma boa pergunta. Eu acho que qualquer uma, na verdade, tirando aquelas que eu não fique com medo do cara.
O cara tatuar um Vader na cara.
Não, essa, não
tô... essa eu ia curtir.
se não for um skinhead, resumindo, tá tranquilo, é isso, né?
É, porque eu acho que agora, analisando a mim mesmo... Eu acho que eu fiquei com medo da pessoa, entendeu? E aí eu culpei a tatuagem, de certa forma.
Ah, olha aí. A tatuagem realmente causou um impacto.
É, não, me deu um mal-estar mesmo na hora que eu vi. Eu olhei e fiquei... E o cara é super gente boa, no final das contas. Sabe aquele mauzão de bom coração? Saca? Ele era tipo isso aí. Ele falou: não, não sei o que tem. E eu olhei: aham, não, não. É. Eu lembro que eu falei, chamei ele de sim, senhor. Eu falei: não, senhor, sim, senhor.
Caralho.
Ele pensou: é, cara.
Ninguém não, era agressivo. Senhor, né?
Era agressivo o bagulho. Eu saí de educado no rolê.
Tá, mas ele tinha uma caveira, né, tatuada na cara, ou ele tinha, assim, a cara tatuada com uma...
E era um crânio.
É, o rosto dele tinha uma tatuagem de crânio, fazendo toda a volta do crânio dele mesmo, assim, tá, saca?
Tamanho real, assim. Ele pintou tamanho a cara real, como se fosse um crânio.
Isso. Uhum. Isso.
Ele é um personagem de jogo, então, essa pessoa.
Um homem gato, vocês já viram um homem gato? Já.
O Neto enfrentou o Esquadrão Suicida, não falo pra ninguém.
Né? Então, ele é um cara famoso por aqui, que ele tem não sei quantas mil tatuagens no corpo, um bagulho
assim. Tem aquele cara que é o diabão, demonião, sei lá o que lá, que o cara também, ele tem a cara toda tatuada, ele arrancou o nariz também, cortou os dentes, a língua, fez um monte de coisa.
É,
assim.
O homem gato, que é o que a Mari falou. Tá,
mas vamos lá.
Não, esse é o lagarto, eu acho.
Se a pessoa faz essa customização toda nela...
Modificação corporal.
Ela tem que saber tancar os comentários que vão vir, eu imagino, né? Porque ela sabe que vai vir dos dois lados, né?
Sim.
Tá, dentro do limite da legalidade, vamos lá, né? Porque ser preconceituoso não dá. Eu admito que quando eu vi o cara da tatuagem de teia de aranha na cara toda, eu também fiquei meio receoso na rodoviária. Eu tava na rodoviária, eu tenho receio de todo mundo na rodoviária.
Tá vendo? Agora você sentiu um pouquinho do que eu senti com o cara de caveira.
Mas vamos fazer uma situação hipotética aqui. Na obrigação, todos vocês foram intimados pelo senhor ministro Alexandre Moraes e são obrigados nesse momento a tatuar uma porra na cara de vocês. O que vocês...
Uma porra?
Uma qualquer desenho, qualquer merda. O que vocês tatuariam? Caralho,
fiquei assustado.
Eu tatuaria Carpe Diem.
Meu Deus.
Eu tatuaria um código de barra com a data do meu nascimento.
Na testa.
Na testa.
Eu tatuaria o Munda dos Carecas.
Como? Meu Deus.
Ah, e a minha tatuagem seria funcional. Se eu passasse o laserzinho, ia sair, sei lá, pra um site ou pra minhas redes sociais.
Vai fazer um QR Code na
tem que botar
Puta! Um QR Code. É que, ó, aí denunciou a idade, né, Oliver?
Um QR Code que joga naquela música do What You Gonna Do.
Eu acho válido. Eu julgo.
Caralho,
eu julgo
com vontade de fazer isso.
Muito bom. Esse negócio, essas pessoas, eu tenho preconceito com essas pessoas aí que tatuam
QR
coisas
code?
Que são da modinha. Tipo assim, coisas são da modinha. É. Então, por exemplo, a pessoa tatua um QR Code. Cara, esse do QR Code eu acho muito louco. A pessoa tatua uma música do Spotify, meu irmão. Amanhã o Spotify pode sair do ar.
Uhum.
E a sua tatuagem vai vale pra lugar nada. Nenhum na internet.
É, perigoso.
Mas o QR... tem esse.
Então lembre-se, gente, você é malucão aí, tá querendo tatuar um QR Code, um código de barra. Qualquer coisa que leve pra algum lugar, que você quiser fazer essa gincana com a pessoa que você estiver conhecendo, lembre-se de hospedar você mesmo o negócio que você quer na internet, não depender de links dos outros.
Aí não paga o domínio, acabou a tatuagem.
Nessa história da tatuagem de rosto aqui, eu tava dando uma pesquisada, tentando achar, e eu caí aqui em algum site, 9 famosos com tatuagem no rosto.
Aí,
e
metade é Maori.
Não, metade
é... Não, são brasileiros.
É o Whindersson Nunes.
Jason Momoa.
Não, e daí eu passei por um rapaz aqui que é o Thomas Costa, que eu não conhecia. Mas ele tem, tá aqui no nosso chat, ele tem uma incrível tatuagem de um alienzinho que deve ter o tamanho de um minguinho, assim, na bochecha. Essa incrível tatuagem de rosto do rapaz, e ele ter entrado nessa lista aqui é quase uma ofensa.
Ele ter entrado nessa lista e
com essa tatuagem.
Alguém sabe quem é Thomas Costa?
Não.
Fim.
Não. Ele não é nem famoso, nem dá pra dizer que tem uma tatuagem na cara.
Acabou o argumento, né?
Eu tenho um julgamento aqui. As notícias que saem falando famoso tal... Gente, quem disse que essa pessoa é famosa? Ela é famosa aonde?
Boa, boa.
Nunca ouvi falar desse ser humano.
Isso boa. A gente pode trazer pra vários influenciadores no geral, né? Essa profissão que a pessoa... Primeiro que a gente tá atualmente na pessoa é famosa só pelo número de seguidores que ela tem, sim, né?
Então... a velha socialite, né?
Ela saía
na revista, exatamente. Ela saía no jornal, só porque ela tava lá, conhecia as pessoas que estavam lá e conhecia o pessoal do jornal. Então ela eventualmente saía na...
Quantas vezes vocês não pararam pra... Às vezes eu tô seguindo uma pessoa, cara, e aí eu fico olhando o que a pessoa posta, assim, aí eu falo, cara, por que que eu sigo essa pessoa? O que que ela faz? O que que ela é? Eu sigo porque ela é famosa, mas por que que ela é famosa? Você não sabe, cara.
Normalmente é pra ser gostosa.
Isso aí,
podemos minha bater nesse martelo? Não,
vamos jogar. Vamos jogar OnlyFans, é isso mesmo?
Não, mas acho que não é OnlyFans, não.
Agora vamos pensar pelo outro lado, assim. Você é, aspas, um trabalhador que se esforça pra construir uma carreira na internet, fazendo posts programados, trabalhados, comendo só em restaurantes instagramáveis. Aí chega um maluco, compra a porra do site que você mais tem seguidores e fode a bosta do site, assim, sabe? Tipo, mata o Twitter, por exemplo, né? Vamos dizer que isso aconteceu. Hipoteticamente, isso nunca aconteceu. Cara, também não é uma profissão muito tranquila, né, cara? Por mais que você ganhe dinheiro pra caralho, assim, quem consegue chegar lá... Sim. Quem chegou lá. Mas quem, não, quem ainda tá no meio do caminho se fudeu, velho, sabe? Tipo, né, não é fácil.
Já que você falou nisso, vamos deixar anotado aqui pra gente não tatuar nenhum QR Code que leva pra um post no Twitter.
Isso não dá.
Não dá.
Tipo, não compre dólar agora. Daqui a 10 anos o Twitter não vai existir mais pra gente ler isso, infelizmente, né?
Vai ter o backup.
Mas assim, tem tanta gostosa que não é influencer. Por que será que tem algumas que a gente elege pra ser influenciadores e serem famosos, por exemplo?
Mas seguindo um pouco a vibe da Mariana, tem uma coisa que me incomoda que é assim, ó. Fulano é famoso, tal. Por que que ele é famoso? Eu tenho uma régua que é assim. Eu sou brasileiro afegão normal, saca? Não tem nada especial. Só aquele carinha de boas. Sou
na média.
Mega média. Então assim, pro cara ser famoso, eu tenho que pelo menos ter ouvido falar dele. Eu penso assim, saca? Tipo, Roberto Carlos. Todo mundo aqui conhece os dois. Esse cara é famoso, entendeu?
Você julga que um cara que seja considerado celebridade, nem que seja na cagada, você tem que ter ouvido falar nele alguma vez.
Exatamente.
O fato de você ser um cidadão mediano.
Exatamente. Como eu não vou atrás, por exemplo, eu não vou falar que eu não vou usar uma palavra forte, mas assim, eu não gosto muito de músicas tradicionais brasileiras. Então assim, eu sei quem é Calypso.
Sim.
Então essa banda é famosa. Mas eu não escuto, não vou atrás, tô nem
aí. Era famosa, acabou, agora é só Joelma.
Agora vocês entenderam. Agora vocês entenderam o que eu quero dizer com brasileiro afegão médio. Eu não faço ideia, mas eu sei quem é Calypso. Aí, de repente, chega agora uma pessoinha do nada e fala assim, não, essa pessoa é super famosa. Não é super famosa, eu não sei quem é. É
porque a gente também tinha a questão da televisão, né?
Eu creio que quem é famoso mesmo é a pessoa que estourou a bolha. Não é, tipo...
É, bem por aí.
Porque, por exemplo, eu brinquei com o nome do Santinelli agora há pouco. Se você chega pro seu pai e pergunta quem é o Thiago Santinelli, rola? Não. Então ele é famoso no nicho meu do Guizão e do Meia Dúzia aqui, né? Então, ele tem lá quase 1 milhão de seguidores e o canal dele tá sendo processado pelo... Não vou falar.
Pelo Voldemort.
Basicamente, né? Então, beleza. Ele não está...
Tá, eu não sei de quem vocês estão falando. Ou seja, as duas pessoas pra mim não são famosas.
O Voldemort?
Caramba, que é isso? O Voldemort pra mim é do Harry Potter.
Então, mas eu acho que existem famosos e famosos, né? Tem os famosos que são estrelas, que são essas pessoas que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe quem é, e isso se deve muito por conta de TV e mídia mainstream.
Mas assim, olha só, Guizão, por exemplo, No momento que a gente tá gravando aqui, está a grande atração da TV aberta brasileira, que é o Big Brother, inegável, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Teve uma garota que entrou lá pelo fato de ela ser uma, acho que uma celebridade de internet. Cara, o Brasil, acho que o último dado que teve, a gente tá em 203 milhões de habitantes. A menina certo. Tem 40 milhões de seguidores, velho.
Certo.
Caralho, mano. Sabe?
E você conhece
e ela? E eu nunca ouvi falar na menina, vi falar na menina.
Pois é.
E a mesma situação, eu me considero na média e até um pouco mais, porque a gente tá antenado aqui na internet e tal, e eu nunca ouvi falar da menina, entendeu?
Por isso que seguidores não contam. No geral. Conta pras agências, que as agências só sabem ver número de... Uhum. É só esses números que elas sabem ver. Porque, por exemplo, a pessoa tem 40 milhões de seguidores. Aí quem que segue ela? Eu sigo ela. Aí eu tenho um perfil fake meu que eu uso pra comentar não sei o que, sigo ela. Aí eu sou dono de uma lojinha, a minha lojinha também segue ela. Entendeu?
Só então, tipo assim, são três.
Só eu já são três pessoas. Entendeu? Uhum. Que a pessoa ganha. Existem muitos perfis, que nem a pessoa fala, juntando todas as minhas redes sociais, eu tenho 100 milhões de seguidores. É, mas você não tem 100 milhões de pessoas seguindo você, porque os mesmos perfis seguem você em vários lugares. Uma pessoa só tem 5, 6 perfis diferentes.
Mesmo porque então, eu nem sei se tem 100 milhões de brasileiros com acesso à internet.
Exatamente,
pra começar jeito, aí, né? Pra começar aí, né?
Não, mas a gente, vamos trabalhar por amostragem, porque é assim que funciona a vida. São 40 milhões de seguidores.
O cara é advogado mesmo, né?
São velho? 200 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, quantas pessoas a gente tá aqui em 6. Um de nós teria obrigatoriamente, porque a gente tá na internet, a gente é o web habitante, digamos
sim,
assim.
Sim.
Um de nós teria que conhecer, eu acho que você tá falando da vacina, acho. Uhum. Porque é o que que deu a polêmica.
Sim, eu acho que é isso também.
Alguém aqui conhece Paula Sena?
Não faço ideia
gente,
de quem seja.
Gente, a única pessoa que conhece é o MC Bin Laden, mas nem sabia o nome dele, eu só sei que ele canta o Tá Tranquilo, Tá Favorável.
Tá vendo? Isso é furar bolha.
Então, mas aí, agora vai uma coisa, o MC Bin Laden é aquele cara que é obesão, assim, bem gordão. Era, tá vendo?
Era, agora eu tá já fortinho.
Pois é, esse cara já considero mais famoso, porque eu já ouvi falar dele, eu lembro
ele
dele.
Ele nem era obesão, né? Ele tinha barricudinho. Ele só tinha também. Aquela barriguinha.
Tá, ele era um pouco maior que o Guizão?
Não era.
Não.
Tá. Não vamos exagerar, né, Neto?
Calma aí, gente, calma aí.
O Neto quer falar tudo na perspectiva dele, aí fode.
Pra mim todo mundo é grande, né?
Ele deve ser mais famoso lá na CIA, porque alguém deve ficar muito desconfiado desse arroba dele aí, MC Bin Laden, né? Do que aqui no Brasil, porque, cara...
Eu vi uma história, esse cara ficou famoso pra mim, foi quando eu descobri da existência dele, que ele parece que ele quis ir pros Estados Unidos e a alfândega lá, o Customs, não deixou ele passar.
É justo.
Eu vi, parece que essa história é real. Se alguém puder confirmar aí pra mim...
A alfândega
parece...
travou dois jogos de Jenga que ele tinha. Então.
Ele fez piada com o segundo Senhor dos Anéis, cara. Deus do céu.
Aí não tem problema. Mas assim, é o risco que você corre, infelizmente, né? Faz parte. Sim.
Exato.
Tá, mas e aí, então? Qual que é o veredito que a gente vai dar pra essas pessoas que são famosas e ninguém sabe quem são?
Deixa elas, ué. Eu não ligo. Eu vou fazer o quê? Não, eu já não sabia que existia
até
agora.
Nós pessoalmente não ligamos. É. Ah, então é assim, deixa ela do jeito... Não vamos matá-las, então.
Não.
Caralho.
Tudinho, por favor. Não vamos matá-las. Entre pra defesa, por favor.
Caralho, é pequeníssimas causas, que no máximo o cara vai pagar uma cesta básica, calma.
Não, estou avisando que nós não vamos... Ok, gente, nós não vamos matá-las, tá tudo bem.
A gente tem que levar o Guizão pro Burro King urgente.
Talvez que se encaixe um pouco nas modificações ali, junto com tatuagem, que é que tu vê, às vezes, algumas notícias, tipo, pessoa que cortou as unhas mais longas do mundo. O pessoal tinha umas unhas de 9 metros.
Zé do Caixão, ídolo do
Guizão. E eu imagino a decisão da pessoa. É interessante, mas eu acho que qualquer unha que ela começa a passar ali de um tamanho, né, normal, ela já começa a ficar estranha. Ela não é uma unha única assim, não. Ela vai ficando bolotuda. Ela vai, sei lá, se ela pega umidade, o que que acontece.
Porque com a unha depois que ela cresce. Ela tem a mesma lógica da trajetória do raio do trovão, né? O raio, o relâmpago.
É, mas ao contrário do cabelo, que o teu cabelo cresce e ele é igual no seu comprimento inteiro, não, a unha, ela vai virando algo bizarro.
Sim.
Mas é que o certo do seu cabelo é a parte que tá dentro de você, a parte que tá fora tá morta.
A unha também.
Exato.
Mas como é que ela fica bizarra depois?
Conceitualmente, teu cabelo...
É sujeira?
É a mesma coisa, cara, é bizarrice. Mas eu acho que qualquer coisa que aparecia naquele programa da Record sobre o Guinness Book é legal. sabe?
É legal, não, interessante.
É divertido. Então, o cara tem a maior unha do mundo, pô, maneiro, cara. Parabéns.
Então, curiosidades inúteis e recordes batidos valem. Então, valendo.
Isso, é ótimo. Agora, a Mariana com unha de 4 centímetros, que nem ela deixou, e acertava meu olho 3 vezes por dia, sou contra.
Ela tem que conseguia. Ter cuidado com o olho.
Mas ela é com uma arma, né? Aí eu tô usando uma arma
branca. Arma branca,
unha. Garras.
E daí eu cheguei pra ela e falei, amor, por que você não deixa a unha quadradinha pra não me machucar tanto? Aí virou duas garras cada uma, porque tinha duas pontas. A culpa foi minha. Amor. Eu te amo, tá, amor?
Não é uma crítica. Tá lavando roupa suja na internet.
Bate esse martelo aí, mano. Bate esse martelo.
Foi aí que estourou aquela hemorroida, Turdinho?
Teve um amigo meu, quando eu fazia estágio lá nos anos de 2006, 2007, que ele era muito fã de futebol. Inclusive, eu queria perguntar, amor, você sabe quem é o segundo Roberto Carlos?
Eu não.
É, imaginei.
Olha, como você tá mulher...
O segundo Roberto Carlos não estourou a bolha.
Viu como é tudo uma questão de perspectiva, gente?
Ou seja, Roberto...
não, ou seja, eu sei que é um jogador. Agora, se você me mostrar ele na minha cara assim, eu vou saber.
Ele não, mas se tu mostrar a coxa dele, as pessoas reconhecem.
Que isso, Perotti, olha lá.
Ou aquele vídeo
olha que dele... eu acho que você vai conhecer.
Aquele vídeo dele arrumando o meião durante 42 minutos do jogo lá, tudo bem. Todo
mundo conhece. Então, eu tenho um veredito. Roberto Carlos Cantor é famoso, futebolista não. Pronto.
Isso. Bom, tá, o Cristiano Ronaldo é o meu amigo, cara, muito fã, e assim, proto-fã da Liga Europeia, né, porque era 2006, não era uma coisa tão difundida, e ele foi lá e fez uma tatuagem do Cristiano Ronaldo e escreveu CR9 no braço.
Caralho.
Sim.
Não, sim, final... sim, não. Sim!
No final daquele ano, no final daquele mesmo ano, ele trocou de
camisa
e virou o CR7, famoso CR7,
cara. Agora eu sei quem é.
Entendeu? Então, ele foi o CR9 até algum tempo da carreira dele, depois ele virou CR7. Agora, se você resolve estampar no seu corpo uma coisa que é tão volátil quanto... A camisa do jogador de futebol, cara, aí você tá correndo um risco, né?
É, eu acho meio assim, tosco a pessoa fazer isso. Eu já acho a pessoa tatuar rosto de pessoas famosas, aleatórias, assim, já é demais. Eu mesmo não entendo essa paixão tão desenfreada pro futebol que as pessoas têm. E hoje em dia as pessoas parecem tão mais ainda apaixonadas desse jeito, assim. Pro futebol no geral, né?
A minha mãe define futebol como 22 caras correndo atrás de um saco de vento.
Errado não tá.
Não está errado não tá. Tá resumindo, inclusive, as regras do jogo. Agora, por exemplo, é isso aí. Tatuou a camiseta do cara. O CR9. Aí no outro ano o cara trocou pra CR7. E aí o que você faz? Você simplesmente deixa pra lá? Então... Ou você muda? Você pinta um 7 em cima desse 9? E aí se ele mudar de novo pra CR3? Aí vai trocar também? Vai pintar por cima do 7?
Não, CR3 não, porque aí seria zagueiro.
Então, ele fez uma emenda por cima da tatuagem e virou um 7 depois, mas vocês imaginam a qualidade, né?
Pois é.
Ficou bem bosta, assim. Tem outro pra gente casar aqui. Casar, inclusive, é o termo que eu quero. Não existe ninguém mais famoso que o Stallone. Eu falei um absurdo completo.
Foi.
Ele tinha a esposa, a antiga esposa ou a atual esposa, tatuada no ombro direito dele. Vocês sabem? Não sabem. Mas não. Ele substituiu a tatuagem da esposa pela tatuagem do cachorro.
Muito feio.
Aí você vê... E assim, eu não sei nem dizer se ele terminou com a referida esposa, tá bom? Tipo assim,
caraca.
O cachorro, ele parece o Iggy do Jojo Bizarre Adventures, pra quem não... De tão feio que ficou. Pra quem pegar a referência, pegou, entendeu?
Realmente então... parece.
Ele tem dois olhos um em cima do outro, o cachorro tá muito bugado,
velho. Nossa, você já viu a foto do cachorro desse? Você não sabe se ele é assim.
Pode ser um cachorro aranha, né? Que tem oito olhos, eu tô errado, é verdade.
Gente, mas o que tem de errado com a cara da esposa do...
Eu não sei se ele terminou ou não, cara. Diz que não, entendeu?
Não, mas olha na foto, a primeira tatuagem já não era boa.
Não, mas essa tatuagem é velha e ele malha, então dá um desconto aí pro velho.
O cara é rico, né? Nada impede ele chegar e fazer a tatuagem de um cachorro e depois ir atrás e comprar um cachorro igual a da tatuagem.
Olha aí.
Se ele quiser, ele tatua. se ele quiser, ele faz uma tatuagem de cor de pele por cima e resolve, porque ele é rico, ele tem tecnologia.
Esses tempos atrás, eu vi uma pessoa que ela era uma modelo, também toda tatuada, e ela era essa modelo que as pessoas tatuam o rosto dela no corpo, tá ligado? Uhum. De repente isso me intrigou, porque eu achei que essas pessoas não existiam de verdade. Eu achava que era invenção. Eu achava que eram rostos inventados, entendeu? Tipo, sei lá, um personagem de videogame. Sim. Sabe aquela pessoa que tem aquela tatuagem de uma pessoa de óculos gigante chupando um pirulito na perna? Era essa pessoa, era a pessoa que ele tatuou. Era essa modelo que ficava tirando foto toda tatuada com pirulito. E assim, ele não conhece ela, eles não são conectados, ela é só uma pessoa que ele viu a foto... No e Pinterest. Quis tatuar o rosto dela, provavelmente. E quis tatuar o rosto dela. E não foi assim, tô com uma ideia de tatuagem. Não, eu quero tatuar essa pessoa no meu peito, por exemplo.
Então você se surpreendeu, porque as pessoas que basicamente são aquelas estampas de camiseta de 10 reais que você escolhe a estampa na hora e o equivalente pra tatuagem, sim, existem. Sim.
Essas pessoas existem. Existem.
É, realmente. E assim, parece muito mais tranquilo pra gente tatuar um Darth Vader, que nem a gente falou antes, né? Do que uma pessoa randômica.
Pois é. Aliás, né? O Darth Vader é famoso, né? Tem esse porém.
Eu tenho o Boba Fett, que nem, não é tão famoso assim. Agora é.
Você tatuou o Boba Fett?
Depois da série.
Caralho, eu sou oficialmente seu fã agora.
Mas foi depois da série, porque ela é fã da série do Boba
foi
Fett.
Foi antes da série, meu Deus. Eu
quero ver a
tatuagem.
Se for um Boba Fett em si, cavalgando um rancor, a gente sabe que época que é.
Eu arrastei ela pra cá e falei, vamos assistir esse negócio. E não deixei ela levantar até acabar. Ela foi ficando cada vez mais triste vendo a série. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
Cara, aliás, Boba Fett gordinho é muito bom, velho.
A gente pode julgar a Disney?
Pode, por favor.
Mas daí não é um pequeno tribunal.
Não, aí não é pequeno, exato. É bem grande.
Porque assim, eu sou a pessoa que quando eu vejo aquela notícia, estragaram minha infância, colocaram a atriz negra pra fazer a Pequena Sereia. Cara,
vai
foda-se,
tomar no cu. Sua
infância não está estragada, nem consegui isso falar. Que...
Sua infância não está estragamável, né?
Eu pensei isso, estragamável, exato.
Mas eu fiquei ofendida com
Cláudio,
a série do Boba
Fett. 38 anos, o comentário.
Ai, caralho. Não, eu acho até que a Pequena Sereia ser negra faz muito mais sentido, porque mar, ela toma sol direto, ela fica mais bronzeada.
Lógico, ela podia ser azul, verde.
Exato, ela podia ser rosa, sabe?
Ela é cinza, né? Porque ela é um...
Perfeito.
Como é que é o nome daquele bicho?
É sereia.
A Pequena Sereia, ela tinha que ser...
Não, ela era uma foca, não.
Aquele tubarão lá do Esquadrão Suicida devia ser a Pequena Sereia, né? É isso.
É sobre isso.
É uma espécie. Mas não, eu não quero ter que falar sobre algumas séries de Star Wars, que eu não quero entrar em depressão hoje, então...
O Aquaman hoje não é um Maori gigante também? Então foda-se, né?
Mas o filme do Aquaman ficou bom, né, gente? Vai tomando cu, eu gostei.
Peraí. O primeiro ou o segundo?
O primeiro eu gostei muito, o segundo é ok.
O primeiro é mais... O segundo é mais do primeiro.
Eu gostei do segundo, mas o primeiro é melhor.
Tudo bem. Eu não vou argumentar, porque...
Pode bater esse martelo aí, porque eu acho... Assim, sobre Aquaman, já que estamos falando de Aquaman, o Momoa, ele tem a questão que é o seguinte, ele...
Interpreta ele mesmo.
Ele, o The Rock, o Henry Cavill, tem uma galera aí que eles são...
Tem gente que a gente não gosta de falar, mas o Keanu Reeves, infelizmente, ele tá nessa...
Keanu Reeves também tá nessa categoria, que a gente gosta, mas eles não são bons atores.
Eles têm carisma.
Ele interpreta ele mesmo. A gente
Bruce Willis. Charlie Chin.
Aí, gente, muitos do que a gente acabou de falar, eles entram na mesma questão que tava o Schwarzenegger, que tava o Stallone, que tava essa galera
que
lá
são famosos
nos anos 90. E que eles têm esse carisma, eles têm essa coisa que a gente gosta deles, assim, qualquer filme que eles fizer, a gente tá felizão, sabe? A gente tá no lucro.
Eu tenho que defender o Bruce Willis. Eu acho que o Bruce Willis é um bom ator. Porque, pelo que eu entendi, ele é um pau no cu na vida real e ele é simpático nos filmes.
Então pronto.
Ele é um bom ator.
Justo.
O Keanu Reeves, não. Ele já é um anjo encarnado na Terra. E ele faz um filme que ele salva cachorros. Então, fim.
É isso.
Ele é um bom ator. E agora? Nos contradizemos ao mesmo tempo
porque
aqui.
Porque daí eu tava no argumento do Turdim, porque... Ele em si, ele é alguém na vida real, apesar de ser uma ótima pessoa, com uma certa depressão, umas situações aí. E ele consegue ser feliz em alguns filmes.
Tá. Agora, por exemplo, o Momoa. Por que que você gosta do Momoa? Porque assim, não é porque ele é um bom ator, né?
É porque ele joga o cabelo pra trás e fala, my man!
Mas é. Todos concordamos que ele é um gostoso. Concordamos com isso.
Vamos esticar esse conceito aí. As pessoas contratam o Momoa pra ele fazer isso em alguns filmes,
pra
entendeu?
Ele ser, então, em alguns filmes não, né?
Em alguns filmes. Eu vou perguntar, vocês já viram um filme que ele mora, tipo, no Alasca, e daí é aquele filme clássico de ação que sequestra a família dele, alguma coisa assim, e ele não tem que resgatar a filha, um troço assim? É um puta filme de ação na neve, assim, sabe? E ele é um soldado universal do filme, digamos assim. Ele só é o cara, ele é um lenhador, um troço assim, pescador, só que é muito violento o filme, é bem louco. Naquele filme, ele não joga o cabelo pra trás e fala, mami. Ele atua um pouco, eu devo
ninguém
dizer.
Ninguém conhece, por isso que ninguém sabe qual que é.
Exato. Então tem, pô, se a gente vê o Keanu Reeves naquele filme lá daquele brinca de Doctor Who, que ele tá muito novinho lá no... Como que é o nome daquele filme, gente? Me ajuda, por favor, que eles viajam
no tempo?
Isso. Naquela época, ele tava tentando interpretar. Ele ria.
Bill
ele...
e Ted? Vocês estão falando?
Bill e Ted.
Isso, bom pra caralho.
Não, ele interpreta, né? O Keanu Reeves, entendeu? Porque você já viu o Keanu Reeves depois? Ele é o Ted, ou o Bill, não lembro qual dos dois que ele é. Mas ele é ele. Ele é aquele cara. Ele é daquele jeitinho.
Cara, ele no Cyberpunk é igual. É o Keanu Reeves.
Não, é que depois do Matrix ele ficou esse cara blasé na atuação dele, entre aspas, né? Eu tô, por favor, gente, não me julguem.
Não, ele tem um jeitinho. A gente gosta dele. Mas eles são ruins, mas a gente gosta deles. E o mundo gosta deles. E é por isso que eles estão bem. Que nem, por exemplo, o Aquaman é assim. Quando a gente vai... Cara, eu adoro o Momoa, né?
Eu
aí,
também.
Aí, quando vai falar, aí eu falo assim, ah, vamos lá assistir o filme do Khal Drogo na água. Vamos assistir o filme do Khal Drogo na neve. Agora é o Khal Drogo no deserto. Agora é o Khal Drogo no vulcão. Quer?
Agora vamos ver o filme que o Khal Drogo foi braseado, né?
Isso, é isso, cara.
Mas assim, é que assim, vocês vão me chamar de Marvete, mas eu odeio Aquaman. Muito, assim.
Marvete.
Muito, tá? Mas, porra, eu acho um filme bosta. Porque os efeitos estão bosta. Ele tá parecendo que tá prendendo a respiração todo o tempo que tá embaixo d'água.
Eu não gosto do Momoa, é a verdade.
Não, eu gosto do Momoa. Eu acho ele maneirão.
E nem tem água naquele filme, é tudo efeito especial.
Não, mas eu não sei se ele tava embaixo d'água, não. No trailer ele tava, porque ele tava aprendendo a respiração, eu me lembro. Mas esse filme eu vi pela primeira vez no Telecine Action. E eu liguei na metade do filme e eu falei, caralho, que porra é essa? Porque, cara, parecia que eu tava vendo Power Rangers embaixo d'água, era muito colorido e muito louco, assim, sabe? E eu acho que a Mariana tava junto, inclusive, porque a gente não tinha visto.
Que filme é esse?
Porque não fazia sentido no meio do filme que eu tava vendo, não dava pra entender o que tava acontecendo, entendeu?
Como tá diferente esse Game of Thrones?
O Aquaman nada mais é do que a Marvelitização da DC.
Não, mas você sabe quando que eu saquei o que tava acontecendo? Quando apareceu a Raia Negra. Eu falei, porra! A Raia Negra! E a Raia Negra é o vilão do primeiro filme, gente. Ele tem uma...
E do cara, segundo
ele
tem também.
Olha meu spoiler, eu não vi o segundo. Mas ele tem uma caracterização muito boa. Eu tenho que dar esse aval pro filme, pro primeiro filme. Mas assim, esses filmes da DC que tentaram fazer comédia, velho, Shazam, meu Deus.
O Shazam é fraquinho também, mas o Aquaman é legal, cara.
O
Adão... Eu assisti os dois.
A melhor coisa do Aquaman 2 é o Jason Momoa indo vestido de Jack Sparrow pro set de filmagem. Cara, ele foi várias vezes vestido de Jack Sparrow.
Ou seja, a melhor coisa do filme é um negócio que nem no filme tá.
Exato. A melhor coisa do filme é o Momoa zoando.
Mas ele foi correndo que nem Jack Sparrow, com as mãozinhas assim.
Enfim, né?
Eu não sei se vocês se lembram de Top Secret.
Sim.
O filme, que é uma comédia.
Melhor filme de comédia do mundo.
E tem uma batalha embaixo da água, que é uma comédia. Só que a briga que é embaixo da água, eles estão submersos. E é melhor que o Aquaman inteiro.
Que é um saloon. É um saloon, né?
É um saloon submerso.
É um saloon submerso.
O primeiro filme do Aquaman, metade dele é fora da água, no deserto, inclusive. É o contrário de estar embaixo d'água.
Pois é.
Assim, qualquer filme do Val Kilmer é melhor que qualquer filme da DC. Aliás, inclusive, ele fazendo Batman.
Ai, caralho. Muito bom. Isso foi agressivo.
Não, tá aí um belo julgamento.
Não, o Aquaman 2 é o canto do cisne do Snyder. A gente tem que ver como que vai ser, né, cara? Que agora mudou muito a DC e tal, mas, assim, poucos filmes me pegaram. E assim, eu dormi duas vezes no cinema vendo o Batman vs Superman. E não foi duas vezes no mesmo filme. Foi duas indo assistir duas vezes, entendeu? Então, eu tenho problemas.
Eu ganhei uma cortesia pra ir no cinema do trabalho e eu não quis ir no cinema ver Aquaman 2. Porque eu tinha que usar naquela última semana do ano e o que tinha pra assistir era Aquaman 2 ou coisas que eu já tinha visto. Entendeu? Puta que pariu. Não vou gastar 15 pilas de estacionamento pra ver Aquaman 2.
Pequenas causas, gente. Pequenas causas. Aquaman é legal pra quem gosta. Bate o martelo.
Eu tava aqui vendo antes que eram pequenos crimes de animais. Se eles são inocentes ou não. Porque aqui no caso era um guaxinim.
Os animais são criminosos. Não,
pra mim são criminosos. Inocentes, os animais.
O guaxinim é um bicho criminoso. A gente
não, Maria. Não cai nessa não, que é isso que eles querem. É isso que eles querem.
É um guaxinim que ele ficou preso dentro de uma máquina de venda automática. Bom. E aparentemente ele já era recorrente na situação.
Olha aí.
Sabe?
Tá vendo? Não foi a primeira infração dele.
Não foi a primeira infração em máquinas de alimento.
Guaxinim já não é réu primário, velho.
Inclusive, você pode ter esse guaxinim por $3.55.
Meu Deus. Ai, eu tô vendo um vídeo de uma pessoa fritando em um pudim. É. Um pudim.
Gente,
ai, que cheirosa.
Vocês me trouxeram aqui porque eu sou advogado, beleza? Sim. Então, assim, o Perotti casou na mesa. A figurinha dele, guaxinim preso na máquina de brinquedo, né, de boneco. Eu vou trazer o julgado do Tribunal de Santa Catarina, que eu vi acontecer essa aposta, é maravilhosa, tá? Que, assim, era um julgado do consumidor, eu vou narrar desde o começo, que um ar-condicionado queimou do nada, tá? Em primeira instância, no Código de Defesa do Consumidor, a pessoa ganhou e era pra trocar o ar-condicionado. E eu não sei porque a empresa de frios, não sei o nome, eu não vou dizer que é a Consul, que é, poderia até dizer, mas não sei qual é, fica a propaganda da Consul, recorreu mesmo, assim, tipo, não vou dar o ar-condicionado novo pras pessoas. E o julgado de segunda instância, pra quem não conhece, na segunda instância são três pessoas julgando, três desembargadores, que é um juiz digievoluído, entendeu? O cara é pica. Ou o cara é muito foda ou o cara é juiz há muito tempo. São dois critérios. É qualidade ou periodicidade pra você evoluir pra desembargador. É uma coisa muito louca.
É assim, pelo que eu entendi a lógica. Ou o cara é bom mesmo ou o cara é ruim, mas por muito tempo.
Então.
É isso aí.
Ele é muito bom em ser
tipo
ruim.
Ser general no Brasil.
Ele é muito bom em ser ruim.
Como a Mariana falou meu nome em vez do meu nick agora há pouco, eu não posso concordar com vocês. Então não é isso, gente. Tá
bom.
Não é isso. Desembargador são pessoas com notório conhecimento jurídico, sempre, não tem?
Bipa o nome.
É, por favor. mas assim, eu vou ler o trecho do julgado, tá bom? Uma lagartixa tem todo o direito de circular pelas paredes externas da casa e cata mosquitos e outros pequenos insetos que constituem sua dieta alimentar. Por quê? Porque o ar-condicionado queimou porque uma lagartixa entrou nele e deu curto. Putz. Dito isso, o desembargador disse que eles tinham que ter se preparado pra não deixar os bichinhos entrarem no
eles
negócio.
Quem?
Ó, a empresa. Tá. Então se eles não fizeram isso, é direito da lagartixa andar na parede. Ele disse isso, basicamente. É direito dela andar lá, entendeu?
Cidadã como nós.
Exato. Então se ninguém botou uma rede de guaxinim ali naquela porra, o guaxinim tá certo, entendeu? Bem. Eu acho isso. Segundo o Tribunal Brasileiro, não se aplica no Estados Unidos e aquela foto parece americana. Não tem guaxinim no Brasil, né?
Então... Porque guaxinim não tem residência legal em território nacional.
Tem, não sei se tem em Santa Catarina, mas tem aqui no Rio Grande do Sul o Mãos Peladas, que ele é um parente do guaxinim.
Ah, o Saruê, tipo?
Não, eu procurei Mãos Peladas.
Eu vou pesquisar Mãos Peladas e vai dar no Pornhub. Mas tudo bem. Não, pior que é um guaxinim meu, hein, gente? Olha aí.
Eu pensei que você ia falar Mãos Lisas.
Eu não vou digitar Mãos Peladas no Google, nem fudendo.
Não, pode digitar.
Tá tranquilo. É safe.
Olha, ele podia entrar no Guardiões da Galáxia tranquilamente, cara.
Caralho,
tranquilamente.
Que pé feio.
O quê? Você pesquisou o biologia?
É isso. Vamos julgar o pé do pé dos Mãos Peladas.
A Mariana está falando do pé do guaxinim.
Eu acho que tá certo.
A mão é igual a minha, mas o pé é feio.
E aí, gente, guaxinim pode ser considerado um cachorro?
Meu Deus, não.
Será que pode criar ele como cachorro?
Ele sabia que guaxinins são animais muito higiênicos, eles lavam toda a comida que eles pegam, por isso que eles fazem aqueles vídeos de molhando algodão doce.
E o algodão doce desaparece. A tristeza
dele. Parênteses, assim, você sabia que guaxinins são muito higiênicos, eles lavam toda a comida que eles pegam, porque eles pegam em latas de lixo atrás da sua casa?
Na época da pandemia, os bichos deviam andar até de máscara. Mas... Todos em pé, que está começando o Tribunal das Pequeníssimas Causas aqui no Grande Coisa. E aqui temos vários juízes e um advogado para botar em panos limpos questões absurdas na internet. Não gostei dessa abertura, vou fazer de novo.
Eita, muito.
Não, agora mantei.
Vai, tá bom, velho.
O meu cliente fez uma abertura meia boca, mas ele tá no direito dele.
Muito obrigado, doutor.
Aí, a gente pode partir daqui. O cara tem OAB. Não vai ser eu que vou contradizer ele.
Tá vendo? Tá vendo? Respeito alguém que tem OBS.
Respeite o rapaz. Ah, vocês entenderam que se foda, sobe o som aí, daqui a pouco a gente volta.
Caralho, sem apresentar decoro, mesmo, hein? Ninguém.
Tá, é. Esqueci logo.
Caralho! Que quebra de decoro. Nossa, que quebra.
Vamos de novo. Vamos de novo, então.
Pode encerrar o cast.
Eu acho que tem que fazer uma marcação nessa porra aqui.
Já temos um shorts.
Meu cliente está decorando culpado, gente.
Vamos lá.